Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 384 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, vamos dar uma pincelada no Fight Night do último sábado, que foi bem legal. Mas o principal objetivo é desnudar o UFC 290 do próximo sábado. Volkanovski versus Rodrigues, valendo o cinturão peso-pena. E também Brandon Moreno contra Pantoja, valendo o cinturão peso-mosca. O Brasil pode finalmente voltar a ter um cinturão, porque desde a aposentadoria da Amanda Nunes, estamos com necas de pitibiriba. Mas para debater esses assuntos aqui, temos o time caseiro desfalcado. Por quem? Por quem que tá desfalcado? É sempre a mesma figura, né, Carrano? E agora ele inseriu um novo treino na semana, que é exatamente na hora do podcast segunda-feira. Então é bem provável que o André não volte mais, né? Porque prefere treinar. A verdade é essa, Carrano. Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Amigo sexto round. Irmão, na hora que o calendário virou pro mês de julho, que eu peguei a folhinha, né? A famigerada folhinha. Puxei o mês de junho e olhei julho. Falei, ih, férias? Não dá. André, agora só em agosto que a gente vai ver ele de novo. Não deu outra aí, olha. O primeiro podcast de julho, já não há mais sinal do galã de Niterói. Vamos torcer só pra ele estar em condições de fazer esse, narrar esse card do sábado, né? Porque, ou será que o Miguel é só conosco aqui, né? Não, a gente já sabe a resposta.
E detalhe que não trabalha domingo, né? Domingo já é folga, aí emenda segunda, que também não trabalha segunda, e aí o treino é na hora do podcast. Então, Carrano, parece perseguição, né?
Parece perseguição porque é perseguição, Renato. O André, depois fica aí, ah, não, vou mandar um áudio pra vocês, vou aparecer no podcast aí e tal, fazendo, mas, irmão, na hora de bater o cartão aqui com a turma, né, de roer o osso, não quer, não.
A gente é lá de aceitar esmola, migalha de áudiozinho no final do podcast, Carrano?
Sim. Provavelmente.
Sim. Provavelmente vamos botar o... Porque temos que enrolar muita linguiça, Carrano.
Dan Hooker, listen to me, my brother.
Em primeiro lugar, o Fight Night no último sábado foi muito interessante, né? Eu fiz resenha sobre o Sean Strickland, que macetou o Abu Supian Magomedov, né? Outro daguestanês que Sean Strickland maceta, mas eu acho que dá pra gente falar sobre três nomes aqui, Carrano. O Grant Dawson, que também anulou o Damir Ismagulov, vai virar o 11º do ranking do peso leve, e 28 vitórias consecutivas. Teve aquele empate com o Rick Glenn, mas fora isso, no UFC, venceu todas, é um baita grappler, 29 anos, 21 no MMA, chato, né? Fiquem de olho nesse nome. Tem o Michel Morales, que é 15-0, equatoriano, que também venceu o Max Griffin, mais um de... Pô, esse menino tem 23 anos, Carrano. Então é um aí que, pô, tá com uma cara de que, né, crescendo nessa batida aí, vai ser grande coisa. O Kevin Lee, coitado, voltou pro UFC e foi macetado em 50 segundos pelo Renato Facret de Mov, mas também temos que falar sobre o Benoît Saint-Denis, o francês de 27 anos, 11-1 no MMA, que finalizou o Ismael Bonfim, o Marretinha. Assim, muita gente boa, chegando forte aí pro médio ou longo prazo, Carrano. Você quer destacar algum deles?
Olha, não dá pra... Belíssima vitória, né, do Sean Strickland, você falou. É bizarro o Sean Strickland, cara. Você olha, você não dá muita coisa pelo cara. Fala, pô, bicho, mas que cara esquisito, essa postura dele. Ele teve uma parada, parece que ele sofreu um acidente de moto, né, uma vez também. Ficou meio... ele já não é muito...
Caiu de cabeça, né?
Isso aí a gente percebe quando as entrevistas que ele dá, né? Mas, enfim... de todo jeito, brother, se não for o cara top ali, prospecto, futuro campeão ou futuro desafiante, é impressionante, o cara barra todo mundo. O Grant Dawson, você citou também, pô, baita nome aí pro futuro dessa categoria, mas deixa eu destacar um pouquinho o Benoît Saint-Denis, porque tu aproveita e já levanta a bola da firma, porque esse é ex-Brave. Eu tava, inclusive, na estreia dele no evento, que foi em novembro de 2019, ele teve um no contest contra o Pavel Kiewicz lá no Brave, e de lá pra cá, pô, bateu todo mundo que enfrentou, inclusive o Luan Miao, que é ex-campeão do Brave, chegou no UFC, baita vitória do Eliseu Capoeira, que é colega de treino do Miao, inclusive, né, lá com o Cristiano Marcelo na CM System, e dali pra frente, cara, ó, Nicholas Stolz, o Gabriel Fly, e agora o Ismael Marretinha. Confesso pra você, por mais que eu tenha bote fé no Benoît Saint-Denis, que tem um jiu-jitsu muito bom, tá, a luta agarrada dele é muito boa, aliás, fiquem de olho na França, cara, tá muita gente boa que vem da luta...
Pela confusão nas ruas, vai pintar mais gente aí, né?
Pois é, pô, se não valer pelo menos um palito de fósforo, né? Você tem que botar fogo nas coisas. Mas tem muita gente boa vindo, principalmente da luta agarrada da cena francesa. E o Benoit Saint-Denis é um deles. Eu achei que ele não ia ganhar do Marretinha, não, e ganhou bem, né, cara? Belíssima finalização no primeiro round. Olho no Deus da Guerra aí, o God of War, né? O mesmo apelido do Davidson.
É, Michel Morales e Grand Dawson, você passou batido, né? Não merece.
Eu falei do Grand Dawson.
Tá certo.
Eu pulei, cara, o Morales pra falar do cara que era do Brave, pô. Aí não tem jeito.
Economizando-se como sempre, né? Mas, Carrano, a gente tem o UFC 290, dia 8 de julho, conhecido como próximo sábado, na T-Mobile Arena. Duas disputas por cinturões aqui. Mas antes, o Jack Della Maddalena iria pegar o Sean Brady, né? Era a grande chance, era striker versus grappler, claro, mas era a grande chance dele entrar aí no top 10 ou chegar próximo disso. E o Sean Brady, segundo o Jack Della Maddalena, cagou na cama. Né? Mas, brincadeiras à parte, ele se machucou, né? E aí foi chamado em última hora o Josiah Harrell, que é o hamster musculoso, o apelido dele. 24 anos, 7-0, vem do LFA, é companheiro de treinos do Matt Brown. É, tem uma cara de maconheiro, né? De chapadaço. Mas o Matt Brown disse que é muito bom, que vai surpreender, mas é difícil, né? Achar que ele vai bater o Jack Della Maddalena, que é outro aí, 26 anos, 14-2, e só perdeu as duas primeiras lutas, né? Então vem de 12 vitórias consecutivas, matando todo mundo aí no UFC. Vem de 4 vitórias, 3 nocautes e uma finalização. Você espera grandes coisas pro Jack Della Maddalena, Carrano?
Cara, o Jack Della Maddalena é um daqueles caras que a gente tem uma expectativa muito grande, né? Ele vem muito bem, ele começou a carreira mal pra caramba e depois, dali pra frente, só pra frente mesmo, começou a emendar uma sequência de vitórias enorme no UFC, desde que chegou pelo Contender Series. É um dos boxes mais estéticos, né, eu posso dizer, dessa categoria, e vai enfrentar um cara que vem do wrestling. É aquele negócio. Apesar disso, o nosso querido hamster musculoso não é amarrão, não. Eu tava dando uma pesquisada sobre ele ali. É um cara que gosta de ir pra matar ou morrer.
100% até agora, de letalidade.
Até agora só matou, né? Não morreu. Vamos ver se ele consegue resistir a esse boxe justinho do nosso querido nariz de Nike, né? O Jack Della Maddalena. Mas ficou uma luta ruim pra ele.
O hamster musculoso tem 4 nocautes, 3 finalizações em 7 lutas, 100% de letalidade. E se você puxar um pouco o histórico dele amador, ele tem um empate, que foi a primeira luta que ele fez, amadora, e depois aí 2 finalizações e 1 nocaute. Ou seja, espere a agressividade, né?
Não é um cara que costuma deixar pra ir pra mão dos juízes, né? E contra. A única coisa que eu ia dizer é que eu acho que ficou ruim pro Jack Della Maddalena, não tanto até pelo estilo. Claro, é sempre ruim, né? Pegar um cara que tá vindo com tudo ali pra a grande chance da vida dele e tudo mais, mas saiu do Sean Brady, que poderia levar ele adiante, e vai pegar um cara que, é ele que virou o alvo, né? Ele saiu de uma posição de franco atirador e virou presa pra alguém que tá querendo se provar no maior evento do mundo, né? Acabou saindo no prejuízo aí o Jack Della Maddalena, que, claro, também escolheu aceitar a luta, porque senão também ia embora pra casa sem grana, né? Que é até pior.
Quem não tem mais que se provar é o impiedoso Ruthless Robbie Lawler, que vai fazer a sua luta de despedida, né? Porque desde 2016 ele venceu o Donaldo Cerrone e o Nick Diaz, numa luta, né? Que o Nick Diaz, coitado, tava só o pó, mas foi macetado aí, né? Por Tyron Woodley, Rafael dos Anjos, Ben Askren, Kobe Covington, Neil Magny, Brian Barberena, foi nocauteado pelo Brian Barberena na última. Então tá se retirando o Robbie Lawler, que vai pegar o Nico Precinho, né? O híbrido. Hoje em dia ter apelido híbrido já não sei se é uma grande vantagem, né? Mas o Nick Price é aquele que ganha e perde, né? Ganha uma, perde outra. Ganha uma, perde outra e tá nessa de ganha e perde desde 2017, em que ele, no máximo, tem 2 vitórias seguidas, mas é aquele que é muito agressivo, né? Então se abre pra contragolpe. O que você acha aí de Robbie Lawler e Nico Preço?
Deve ser uma luta divertida. O Nico Price é, como você falou bem, um cara que se abre muito pra...
Joga e deixa jogar, né?
Joga e deixa jogar. Pro azar do Robbie Lawler, ele que tá numa sequência de perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Na última ele perdeu, ou seja, se a lógica continuar nessa, ele ganha. Então vamos ter que ver o que vai acontecer. Mas, falando sério, assim, gostaria muito, cara. O Robbie Lawler foi um dos caras mais divertidos, né, das últimas gerações. Na verdade, ele pegou umas 2-3 gerações aí, desde a época que tava no Strike Force e tal. É um cara que sempre fez lutas empolgantes, teve numa das lutas mais interessantes e marcantes de todos os tempos, né, contra o Rory McDonald. Aliás, agora aquela luta inteira já vai ter se aposentado do MMA. Só que eu acho que o queixo já foi pro cacete, né, cara? A dificuldade maior é essa. Ele sem queixo. eixo com o Nico Price, que é um cara que é muito agressivo, muito violento, vai pra cima, complicado. Acho que o Rob Lawler gostaria de ser provado que tô enganado, mas eu acho que o queixo do Rob Lawler não vai resistir ao querido híbrido, não.
Bom, já jogou um mafuá no veterano, mas na sequência, Carrano, temos ele, Mo Bickle, né? O Bo Nickel, 4-0 no MMA, provavelmente o melhor wrestler, currículo por currículo, em atividade no UFC, né? Talvez aí com exceção do Henry Cejudo, que foi campeão olímpico, mas o Bo Nickel é tricampeão da primeira divisão da NCAA e uma vez vice. 4-0 no MMA, um nocaute, três finalizações, tudo isso no primeiro round, até agora muito impressionante, tá pegando adversários em nível de entrada, claro, né? O UFC tá amaciando, mas ele ainda tá no nível de entrada, porque vai pegar o Tresen Gore, que é 4-2, ou seja, tem experiência mais ou menos compatível, mas tá fazendo estrogonofe dessa galera, né? E tá no card principal, porque ele é um ídolo do wrestling americano, né? É uma sensação, e tá com uma cara de que vai fazer estrogonofe de novo, né, Carrano?
O nosso querido Tresen Gore, né, que veio, ele é do TUF, né? Se eu não me engano, foi do TUF, agora eu não sei qual edição que foi.
29.
Mas ele 29, ele participou de uma edição do TUF, tem luta cancelada pra caceta, se der uma olhada na carreira dele aí, vai ver sempre. Vem de uma vitória boa, né? A primeira vitória dele no UFC contra o Josh Framed, ele, se eu não me engano, até bônus nessa luta, foi no final do ano passado. Parece que se deram uma segurada nele pra ficar em ponto de Bo Nickel pra agora, e é aquele adversário sob medida. É um bom lutador, mas é um cara que prefere, se tiver oportunidade, prefere também levar a luta pro solo. Essa vitória mesmo que eu citei agora foi uma guilhotina que ele pegou o Josh Friend, então tá com cara de que veio mais um aí, o número certinho pra não queimar o moleque também, né? O Bo Nickel, não tô falando isso pra diminuir ele não, tá baita lutador, tá mostrando uma evolução bacana.
Fora de série, fora de série. É fora da curva. Se você olhar as lutas dele, por mais que os adversários, né, não sejam impressionantes, você vê que a facilidade é tremenda, né? Parece que ele tá pegando seus pares, né, de nível de experiência compatível, e tá tratando como pangaré, né?
A questão é a seguinte, né, Renato? O cara é que nem a gente falava do Poatan. Pô, beleza. Por mais que você já tem que somar aí o lastro que o cara tem em outra modalidade, e mais do que isso. Pior seria se tivesse pegando esses atletas que a gente considera, né, tão no nível inferior, somar tudo, e tivesse passando aperto, né? Ele tá pegando o time às vezes Série B, ou então ali na rabeira, e tá dando balaiada. 6-0, 7-0, e não tá dando muita chance pra ninguém. É um talento, sem sombra de dúvidas, e um cara que o UFC deposita muita esperança, porque além de tudo, tem uma torcida muito grande, né, por conta do seu histórico no wrestling e tudo mais, e produz bastante conteúdo também. Ele é carismático e tal, isso obviamente pra organização é importante, e não à toa tá de novo no card principal aí de pay-per-view.
O Bonico tem 27, quando ele estiver lá pros 29, de repente ele tá chegando nas cabeças, né? Eu acabei de ler que o Sean Brady teve bursite. Foi retirado com bursite da luta com o Jack Della Maddalena.
70 anos ele tem que ir, pô, essa coisa mesmo, pô, que aí, que parada.
Complicado. E aí na sequência, Carrão, tem uma luta divertida, né? Que é o Jalin Turner, que é primo do Jalin Rabei, né? O seu chefe, que é a Tarântula, 28 anos. O problema dele é assim, ele é muito grande pro peso leve, né? Absurdo. Ele tem 1,91 m, ele é do porte, quase do Poatan, e tá batendo 70 quilos, mas é puro pó também, né?
Que isso, Renato? Levantando suspeitas aí sobre os vícios em substâncias ilícitas do cara, que é absurdo.
Não, é o Canelinha, popular Canelinha, né? E ele vinha de excelente série de vitórias, 5 consecutivas, nocaute, finalização, tirando onda, mas aí parou no grappler, né? No Matheus Ganrot, eu nunca sei falar o nome desse cara, mas tem 28 anos, é muito grande pra categoria, promissor, e vai fazer uma luta divertida, porque ele também é da trocação, a Tarântula, contra o Dan Hooker, né? O Carrasco, que também é um perde-ganha danado. Ele tava numa fase terrível, 4 derrotas em 5 lutas, perdeu pro Mahashev, depois baixou pro 66, tomou um pau do Arnold Allen, e aí venceu o Cláudio Puedes, e vamos ver. O Jalin Turner é favorito, Carrano. Vamos enganar o público ou vamos falar a verdade?
Não, eu também acho. A fase do Dan Hooker não é das melhores. Ele teve essa vitória. Aliás, essa luta contra o Jalin Turner era pra ter rolado, né? Qual evento que foi? Foi um evento aí pra trás.
Olha, eu não sei. Eu sei que desde que o Hasbulla ameaçou ele, o cara não é mais o mesmo, né?
Certamente era acabei de olhar aqui. No evento do John Jones contra o Cyril Gane, 285. Era pra ter rolado e acabou que não deu certo. Mas você colocou um ponto interessante. interessante aí. Parece que aquela ameaça do Hasbulla, que se o editor Leandro estiver esperto na hora de editar esse podcast, ele vai ter colocado na
abertura. Não vai estar.
E aí ele vai, vocês já vão ter ouvido hoje, então, né, isso é importante dizer, parece que ele não foi mais o mesmo. E uma outra coisa que você falou bem é isso, né, dois trocadores, e o Dan Hooker, apesar da fase ser ruim, ele também não se omite não, né, ele vai pra porrada e quase sempre entra na porrada, pelo menos nas últimas rodadas.
Segundo o Israel Adesanya, é o maior psicopata da academia, é o Sean Strickland da academia, aquele que topa tudo por dinheiro, né?
Sean Strickland do Hemisfério Sul.
É, verdade. E na sequência temos, claro, o Robert Whittaker e Dricos du Plessis, numa luta que tá todo mundo torcendo pro Dricos du Plessis vencer, né, porque todo mundo que eu digo é organização, é um desafio diferente pro Adesanya, eles têm a rivalidade de quem é mais africano do que quem, eu moro na África, você mora na Nova Zelândia, e o Adesanya já tem uma raiva dele, parece que eles já treinaram juntos, e o Dricos du Plessis levou a melhor na luta agarrada, é também uma renovação, 29 anos, 19-2 no MMA, a última derrota dele foi em 2018 pro Roberto Soldic, vem de 7 vitórias consecutivas, venceu Derek Bronson, Darren Till, mas vai pegar o Robert Whittaker, né? Que é o melhor número 2 aí, junto com o Max Holloway, do MMA. É um cara que eu tava vendo, isso é impressionante, né? De 2014 até aqui, ou seja, nos últimos 9 anos, ele só perdeu pro Israel Adesanya. Ele venceu Bizarro. Todo mundo que não é o Israel Adesanya nos últimos 9 anos. E assim, né? A julgar pela última atuação do Dricos du Plessis, que no segundo round tava respirando que nem um fumante com o Derek Bronson, que é difícil acreditar que ele vai aguentar o ritmo do Robert Whittaker, que não tem ponto fraco, pode trocar com ele, pode botar pra baixo. Eu acho que a Adesanya e o UFC esperam um milagre aí, não sei porque casaram essa luta, né, Ocarrano?
Cara, essa é uma das lutas que eu tô mais ansioso pra esse evento, porque é isso, pode colocar uma injeção de ânimo numa categoria que, sem a presença do Poatan ali pra fazer a trilogia com o Adesanya, fica meio que jogada às traças, porque o Whittaker já enfrentou o Adesanya 496 vezes. E eu concordo com você, eu acho o Whittaker favorito, mais completo, é um cara muito embaçado, na verdade, tanto o Whittaker quanto o Max Holloway, eu citei até no podcast da semana passada, os matchmakers podiam ter um pouquinho mais de consideração, né, quando tiver alguém que estiver despontando como desafiante, não colocar contra esses caras, porque é chance grande de queimar, mas...
Topuria, né, tipo, evita botar o Topuria com o Holloway agora, isso, né?
Não vamos cagar no negócio que tá sendo feito, mas pra não dizer só que eu tô aqui jogando, né, pra baixo e desanimando, eu vou citar dois pontos aqui que podem ser um pouco vantajosos. Ó, luta de 3 rounds. Se essa luta fosse o main event de um Fight Night, por exemplo, em 5 assaltos, o Dricos estaria totalmente entochado, né? Não tinha pra onde correr. O Ita queria carregar ele pra águas profundas. Agora, ele já mostrou cansaço em luta de 15 minutos, mas pelo menos é mais fácil, né, de a gente imaginar que ele vai se preparar um pouco melhor, conservar, etc e tal. E outra, que o Dricos é bom chutador. Se ele conseguir, pelo menos, tentar manter o Ita, que é uma distância um pouco maior e usar bem os chutes, pode ser que saia alguma coisa dali. Só pra não falar que a gente tá aqui só falando que, vai mais uma vítima do Robert Whittaker, mas tô com você, né? O campeão do TUF, ex-campeão do UFC, é franco favorito, mas essa luta vai ser maneira.
E é o Comem Event, hein, Carrano? A gente tem o Pantoja, que já venceu o Brandon Moreno 2 vezes, uma no TUF, a outra por decisão. O Brandon Moreno diz que não é nem de longe o mesmo lutador e realmente cresceu muito de produção, né? Apesar de ter só 29 anos, uma galera nova, né, no evento, todo mundo sub 30, a última luta deles foi em 2018, o Pantoja passou sem tanta dificuldade, e aí, você acha que o Pantoja vai enfrentar o mesmo lutador de antes, o Pantoja já é um pouco mais velho, 33 anos, ou de repente as coisas se igualaram, ou o Brandon Moreno pode até passar, o Brasil vai finalmente voltar a ter um cinturão, ou de repente o Brandon Moreno atingiu um nível que o Pantoja vai ser pego de surpresa.
Cara, eu tô, assim, essa luta certamente não é a mesma luta que já foi antes, tá? Isso aí não tem pra onde, não tem como a gente dizer, né? Tá tranquilo, já ganhou e agora vai ser só protocolar. Não é. Ainda assim, a gente pode ver eu tava até dando uma olhadinha nas odds, porque eu tava curioso pra saber como é que as casas de aposta iam precificar. Agora, parece que deu uma recuada. Tinha avançado bastante, tinha chegado em quase 2-1 em determinado momento. Agora deu uma aproximada um pouco maior, mas ainda tá nessa casa. Tipo, 1.7, o Pantoja tá pagando a mais e o Breno Moreno é metade, né? Basicamente, pagando 50% só do valor investido. Eu acho justo, porque é uma luta muito equilibrada. O Moreno, você pode argumentar, ah, pô, ele já perdeu pro cara duas vezes, vai ter que superar essa barreira psicológica. Mas, ao mesmo tempo, agora ele entra como campeão que já perdeu o cinturão e recuperou, e fez tudo isso. Ele já mostrou que é capaz de superar adversários do passado, de bater gente que já bateu ele anteriormente, e não importa o quão adversa a situação possa parecer. O mexicano tá numa fase, eu diria, até bem melhor. O Pantoja, por conta da quadrilogia também, acabou ficando um pouco para trás em termos de bonde.
Ele é um pouco timing, né? Ele lutou em agosto de 2021, em julho de 2022 e não luta desde então, né? Então, e
ficou de reserva, né,
para essa luta. Fez duas lutas em quase 3 anos. Quer dizer, 3 anos. A matemática, olha...
Pô, o que eu falo, Renato? Nada mais constrangedor e divertido do que ver alguém de humanas tentando decifrar a matemática em tempo real. Isso é uma coisa que acontece raríssimas vezes aqui no Sexto Round, mas sempre que aparecer, aprecie e desfrute esse momento. Com isso tudo dito, cara, eu tô com uma confiança, talvez, eu não vou dizer injustificada, mas assim, que não tá tão emparada, não é uma questão só de observação e de lógica. A lógica dita que o Breno Moreno tem um leve favoritismo, ou talvez até um favoritismo bem estabelecido. Por algum motivo, eu tô com uma confiança grande no Pantoja pra luta, a despeito dessas dificuldades que eu reconheço ele tem por conta de time, por conta do momento do Moreno e também por conta de estar fazendo, obviamente, tem mais a perder, né? O brasileiro vai fazer a luta da sua vida e o Moreno já tá nesse ritmo aí de disputa de cinturão, etc e tal, há bem uns 2 anos e meio, 3 anos.
Você falou, fiquei com curiosidade, entrei aqui na stake, o Brandon Moreno bem favorito, tá? O que é engraçado, né? Os caras lutaram 2 vezes, o Pantoja finalizou uma, dominou a outra e o Brandon Moreno pagando 1,53 e o Pantoja 2,65 lá na stake. Então, rapaz...
Então mexeu mais ainda as odds.
Mexeu mais. Pois é, né? Brandon Moreno muito favorito. Engraçado. O pessoal tá levando mais em conta o atual momento do que o retrospecto da rivalidade. Mas na luta principal, meu querido Carrano, temos Alexander Volkanovski e aí Rodrigues Pantera. Com a aba aqui aberta na stake, o Volkanovski tá pagando 1,24 e o Pantera 4,50. Ou seja, uma zebra na casa de 4,5-1, né? Loucura, né? Existe uma diferença de tamanho. O Pantera é um striker, é um kicker, né? É um cara bom na distância e tal, maior. Você acha que é isso tudo mesmo? O Pantera vai entrar no sal, no salame, baseado, de repente, ele fez uma luta dura com o Max Holloway, né? Então, baseado nessa luta, a gente pode dizer que ele tá mais ou menos no mesmo nível do Volkanovski? Não sei. O que você acha aí de Pantera versus Volkanovski?
Cara, deixa eu te falar uma coisa. Que eu estava pensando, estava conversando até com o João Vitor Xavier, que era colunista do Sexto Round, trabalha com o Menino Brave, hoje a gente estava trocando ideias sobre essa luta, no nosso horário de almoço, e a gente falando sobre isso, eu falei com ele assim, João, eu tô com a sensação de que o Yair Rodrigues vai ganhar essa luta. Bicho, a lógica é o seguinte, Volkanovski vai dar vai passar o pirulito, não tem o que conversar, ele é muito favorito, até as próprias armas que o Pantera pode trazer, ele já superou no passado e já mostrou que pode superar bem. Eu não sei de onde vem, não sei se é porque talvez aquela a quebra da aura por conta da última rodada, ou é o momento ali, não sei, cara, de onde tá vindo isso, mas eu tô com uma, e assim, digo mais, porque se for pra ganhar também é só no nocaute, então tô com essa impressão, eu tô arriscando aqui, Renato, porque semana que vem, se der errado, eu volto aqui com o rabo entre as pernas, já tô acostumado, né, a falar bobagem, mas se der certo, quero colher os louros da glória, por favor, mas tô com essa impressão, cara, por algum motivo, tô com a impressão de que o Pantera e aí Rodrigues vai quebrar a banca e a gente vai ver uma certa renovada, pelo menos no ânimo, né, empolgação no peso pena. Claro, vai ter uma revanche imediata logo em seguida se isso acontecer, né?
Bom, o Volkanovski pode ir pelo caminho da luta agarrada também, botar pra baixo, fazer aquele jogo de clinch contra a grade, e é uma luta que o Volkanovski não tem a dádiva do espaço, né? Ele não pode jogar na média pra longa, apesar de ele ter braço comprido, ele não pode jogar da média pra longa distância porque é a distância do chute do taekwondo. Né? Então, o Volkanovski terá que ser agressivo, terá que ficar na cara do Pantera, botar pressão a todo momento. Ele consegue fazer isso, né? Ele consegue fazer isso por 25 minutos, já está mais do que provado. É o número um peso por peso. Só não pode estar com a cabeça no Mahachev, no duplo campeonato, no futuro, porque é um desafio perigoso. Entra uma canelada na cabeça, um golpe singular aí.
Cotovelada de cabeça para baixo.
Cotovelada de cabeça para baixo. Porra, ele está tomando um sabugo. do zumbi coreano e definiu tudo no último segundo, né? Então tem que ter cuidado com o Pantera até o final. Eu acho que o Charles vai acabar lutando com o Mahashev em outubro. Se o Volkanovski vence, eu botaria logo o Topuria. Ele pediu isso. Pô, me dá logo o Topuria. Não precisa passar pelo Holloway, não. Porque senão estraga a minha categoria. O Topuria é uma luta um pouco mais parecida, que ele é boxer também, joga na curta distância. Mas você tá vendo, né? Dois caras jovens, o Pantera, o Topuria. Tá entrando a nova geração para pegar o Volkanovski. Daqui a pouco tem o Movistar Evloev também. Se segura na cadeira, né? Porque por mais dominante que ele seja, peso pena, peso leve, meio médio, cara. É muita alternativa, é muita gente nova chegando. E é bom o Volkanovski estar compenetrado, não tá pensando aí em Volkanovski. Agora, se ele... Em Mahashev, perdão. Se ele tira a onda, se ele faz parecer fácil, como ele já fez parecer com o zumbi coreano, a última luta com o Holloway também, ele ganhou sem sombra de dúvidas. É aí, meu camarada, ele pega o microfone, desafia o Mahashev e aí entra na licitação, né? Não tem o que fazer. A licitação fica mais empoeirada, porque depois ainda tem o Poirier com o Justin Gaethje, né? O povo brasileiro tá torcendo pro Pantera, né, Carrano?
Pô, todo mundo quer o mínimo de complicação possível. Já não quer, não tão muito. Já querem um empate, um no contest nessa luta de Poirier e Gaethje pra não ter perigo de embaçar o plano do Charles. Agora, que dirá? Mais um outro cara aparecendo vindo da categoria de baixo. Deixa ele pra lá, vamos ver o que vai fazer. Você falou da situação complicada, né? Na verdade, não é nem situação complicada, mas do cerco que vem se montando em torno do Volkanovski, que é importante frisar também que essa renovação vai acontecendo ao passo que o Volkanovski agora cada ano começa a contar mais. Ele já tá com 34 anos, tá certo que não começou a carreira tão jovenzinho assim, né, o Volka, mas de toda forma é 34 anos, 35, 36, 37, e a molecada, como você disse, 24, 25, 28, vai chegando rapidamente esses números vão começar a fazer mais diferença também.
Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é inclusive da categoria meio médio, categoria do Jorge St-Pierre, que eventualmente pode puxar o tapete dele, que é o William Macario Patolino. Pode anotar, anota aí.
Meu querido Carrano, vamos embalar essa edição do nosso podcast. O André mandou áudio aqui. Devo tocar o áudio do André, ô Carrano? Já que sob não protesto. Apareceu. Sob protesto. Toca sob protesto. Antes, Carrano, faça a sua despedida, por favor. Quero saber se tem um abraço da cobrinha essa semana e o que mais você queira dizer.
Temos sim, temos abraço da cobrinha. Cara, o abraço da cobrinha dessa semana não poderia... Não é que não poderia. Poderia ser para... Tínhamos muitas alternativas aí para abraço da cobrinha. Mas vou mandar abraço da cobrinha pro ex-Brave também, que tava cheio de expectativa aí pra sua luta nesse card do último sábado, vinha de um resultado complicado aí contra o Damir Ismagulov, tinha perdido a luta, tava aquela, todo mundo falou, pô, agora vai se recuperar, que é o Guran Kutateladze, né, o georgiano, treinava com o treino, de vez em quando treina ainda com o Hamza Chimaev, tava vencendo bem o Elvis Brenner, abriu um lanho do tamanho do universo na cabeça, e claro, vou dar o mérito aqui pro Elvis Brenner, que capaz até de receber o abraço do Pachequinho do André, nem ouvi esse áudio que ele mandou, Renato, capaz
nem
dele
vou
dar
ouvir. Nem vou também, mandar pro Leandro, saber. Leandro que edite, tô fora.
Fica pra lá, mas independente disso ou não, do mérito do Elvis de ter recuperado, deu um mole do tamanho do Nil, não pode, né, não pode, aí irmão, vacilou aqui a bomboneira, não tem jeito, fica o abraço da cobrinha pro Guran Kutateladze, que perdeu a luta depois de ter pintado, né, tingido o cabelo do Elvis Brenner de vermelho aí nos primeiros assaltos, acabou perdendo no terceiro, vai receber abraço da cobrinha e só deixar um abraço pra galera mesmo, e sábado estamos juntos aí na live pré-UFC, né, no pré-pay-per-view, pré-UFC 290, se assim você quiser, né, às vezes também você tá contrariado com o André e desconta a raiva na pessoa errada, pode ser que você não me convide.
Não, sábado tem live, se meu filho deixar agora também, né?
É verdade, tem isso. Essa, vai ser eu, você e teu filho agora a live, vai ser três participantes.
Vai ser, e é o Leandro Batistaca, por favor, bota o áudio do André aí.
Então, senhores, eu tô mandando esse áudio aqui para me defender das acusações e difamações e calúnias aí sobre meu nome nesse podcast, né? Infelizmente, hoje não consegui estar presente por conta de compromissos aqui de família, consulta médica, criança de férias, tem treino também, uma loucura aí essa minha segunda-feira. mas quero aproveitar para deixar um abraço para todo mundo ligado aqui no podcast. Um beijo para vocês e aproveitar aqui para dar aqui o abraço do Pachequinho desse fim de semana. Vai para o Elvis Brenner, que conseguiu um nocaute, cara, em cima do Kuntatelatse, duríssimo. Tava levando um certo prejuízo ali o Elvis, mas botou aquele espírito chute-box para jogo, né? Conseguiu um nocaute. Parabéns, então. Ainda levou bônus, né? $50 mil aí para o Elvis. E o abraço para a audiência vai para o Edgar. Edgar, que é membro do canal. Encontrei com ele numa praça aqui pertinho de casa, aqui na Praça Pôr do Sol. E aí ele me parou e falou: opa, sou fã aí do sexto round, fã do seu trabalho, um abraço pros caras, pro tal, pro Renato, pro Anão e tal, Anão Calvo, né, pro Queixada, mandou aquele leireado que você já conhece. Então um abraço vai pro Edgar. O sobrenome dele eu não consegui entender, que realmente é um sobrenome complicado, mas o Edgar vai saber que é pra ele esse abraço que eu prometi, inclusive. Valeu, gente, um beijo pra vocês, semana bombando. Semana Internacional de Lutas, tem cinturão fim de semana, né? Então vamos que muito trabalho no UFC Fight Pass. Valeu!
Não ouvi, mas não gostei, Carrano. De toda forma, quero lembrar...
Sou contra!
Quero lembrar a quem está escutando que vocês podem escutar também pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e pelo Spotify. Tchau, tchau! Boa semana a todos! E fiquem sintonizados no sexto round, que aqui tem alegria, diversão e muita informação. É verdade? Não, mas acabei de inventar.